A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Pato.
Agora Pato.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Pato.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Nosso boa tarde especial a Domício, né, que está na escuta do programa aqui em Patos, ao companheiro Zé Geraldo, a Socorro, a dona Geralda lá no Cid São Bento, distrito de Santa Gertrudes, o senhor Edmundo lá em Santa Gertrudes, ao companheiro Roberto Lima, da Associação do Patativo da Saré e demais companheiros lá do assentamento, ao companheiro João Monteiro lá do Campo Comprido, presidente do Conselho Rural aqui de Patos, a Maria José, a Lili também, a Sebastião, lá no sítio Cachoeira, né? Município de Cacimba de Areia, o companheiro Isidro Martins, a também o companheiro João Batista, a Lila, lá no município de Cacimba de Areia, né? Que também está na escuta do programa Agora Patos, a dona Zelita, né? Lagoa de Açude, lá da associação, a companheira Jane Venâncio, lá no Trincheiras, né? A escuta do programa todos os sábados, o companheiro Lúcio Frazão, a Dayane, lá do Mocambo de Baixo, a todos os ouvintes, né, do programa Agora Paz, na zona rural, na zona urbana, todos os sábados estão realmente escutando, né, o programa Agora Paz. Eu vou repassar aqui para vocês a minha fala na tribuna da Câmara Municipal de Patos, na última terça-feira, onde tratei de diversos temas de interesse do povo. Primeiro, a situação da saúde. Em seguida, a realização das audiências públicas, né, que serão realizadas nos dias 17, 24 e 15 de dezembro. Falei sobre a situação do trânsito. Falei sobre nota fiscal, as dificuldades que os comerciantes estão tendo para tirar sua nota fiscal. Falei do atraso de pagamento dos servidores da saúde. Também da orientação do Tribunal de Contas que prejudica os ex-diretores de escolas e creches aqui do município. Inclusive o Patos Prev segue cegamente as orientações do Tribunal de Contas sem sequer recorrer. Também cito aqui a invasão de áreas públicas no açude do Jatobá. A situação de nossa cidade, dos bairros, né? Comparado aí com cidades vizinhas, a exemplo de Malta, de Samamede e de Serra Negra do Norte, ali no Rio Grande do Norte, né? Então nós temos realmente muitas dificuldades aqui, que cidades aqui próximas a Patos estão dando exemplo de beleza, de organização. Em contrapartida, a gente enfrenta muitas dificuldades. A minha participação na tribuna da Câmara na última terça-feira aqui em Patos.
Mas dizer que a saúde de Patos está doente. E mais doente ainda, os que estão à frente da saúde, porque não tem a menor sensibilidade com as vidas humanas, certo? Com o povo. Passam uma imagem, você vê que nós somos a maternidade, e a imagem é uma, mas a prática é outra. O piso, a gente olhava e via a nossa cara. Fizeram aquele banquete com bolo, com suco, com café, com leite, com frutas, mas na verdade não é a mesma coisa para os pacientes, para as mulheres, para os seus acompanhantes. Então realmente se cria uma grande dificuldade, né? Querem passar uma imagem que realmente não corresponde com a verdade. E eu já estou com outra situação aqui, semelhante, vereador Davi, a essa que você, que Vossa Excelência apresentou. Sempre essas demandas, e as mulheres têm nos procurado. E quando uma pessoa vem procurar a gente, é porque já realmente já passou por tudo e não resolveu a sua situação. O hospital é outra dificuldade. Essa semana, dona Valdeci faleceu. Ela estava na UPA, tentando a transferência para o Hospital Regional de Patos, inclusive na área vermelha, e não tinha vaga. E ela estava com pneumonia, não tinha Covid e também não tinha vaga no Hospital Regional. Aí quando pergunta, não, parece que está tudo bem. Estão camuflando, certo? A situação da saúde aqui em Patos. certo? No tocante à maternidade, hospital regional, hospital infantil, hospital do bem e por aí vai. Por isso, o meu repúdio a essa situação. Eu acho, inclusive, que os profissionais estão contribuindo com isso, porque estão compactuando com essas irregularidades, com essa falta de humanidade. E aqui em Patos está o seguinte: o governador João Azevedo, ele tem que atender aos 120 mil habitantes de Patos, não atender a grupo político, né? Porque vem aí anunciar uma coisa aqui, outra acolá, mas nós queremos realmente é que essa estrutura seja alterada para melhor, né? Mas, infelizmente, a crise na saúde em Patos, ela é uma crise estrutural, e por isso que é importante esse debate que Vossa Excelência traz na noite de hoje. Isso que já foi debatido aqui pelos demais colegas da casa, nas falas anteriores, a saúde em Patos parece que não tem jeito. Porque quando inaugura alguma coisa, quando diz que está tudo bem, obrigado, você vai lá ser atendido, não encontra realmente o que foi divulgado, né? Então nós temos situações dramáticas aí, especialmente na parte da odontologia. Continuam os problemas na odontologia em Patos, continuam os problemas nas unidades básicas de saúde, né? Continua esse problema, como o James falou aqui, sobre a questão do laboratório. E para completar, o salário dos servidores da saúde foi pago hoje. 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 Patos é o único município que paga depois do mês trabalhado. O mês subsequente. Dia 8. E pior, nós procuramos saber aí, diz que o governo só vai fazer o repasse, né, do mês de novembro no dia 15 de dezembro. Isso aí também é uma questão que a gente vai ter que analisar, procurar informação direitinho. Mas veja bem, mas quando estava sendo repassado esse recurso, era para ter pago esses valores, esses salários, dentro do mês trabalhado. Porque é uma grande contradição. Como é que a prefeitura paga contratado e comissionado e não paga os servidores da saúde, da atenção básica, dentro do mês trabalhado? Está aí agente comunitário de saúde, agência de combate às endemias, os vigias, a recepcionistas, auxiliares de serviço, enfermeiros, técnico de enfermagem, médico, né, dentista, auxiliar de saúde bucal. Então, todas essas categorias recebendo no mês posterior. Isso tem que ser regularizado. Será que toda semana a gente tem que vir aqui para falar sobre isso? Então tem que realmente resolver. Até porque a Câmara que aprovou uma lei fazendo remanejamento, que pode tirar dinheiro de uma secretaria para outra. Então acho que tem que ver uma alternativa para pagar esses servidores e servidoras dentro do mês trabalhado. Mas eu quero aqui dizer o seguinte: se a saúde em Patos está neste mês de novembro nessas condições, imagina dezembro e janeiro, que é justamente o período que os médicos tiram férias, gozam férias, porque já suspenderam as férias dos demais servidores, auxiliar de serviço, recepcionista, enfermeiro e tal. Agora, os doutores continuam com a folga semanal e com certeza gozando as férias no mês que lhes convier. Alguma dúvida? Vamos ver como vai ficar essa cidade no mês de janeiro. No mês de janeiro. A UBS Aderbal Martins, lá no Monte Castelo, está nessa situação. A UBS do Itatiunga nessa situação. Mas não só tem essas duas, gente, tem outras. E aí, uma coisa que a gente chama a atenção aqui, né, é quem está ainda contribuindo são esses médicos residentes, mas também tem a folga semanal. Mas quem estava cumprindo o papel fundamental aqui em Patos e no Brasil eram justamente os médicos cubanos. Mas por serem comunistas, trouxeram os médicos patriotas, defensores do Brasil. Aí eu pergunto, nas brenhas, vai lá na comunidade rural distante, veja se um médico desse, que está se formando ou se formou na faculdade particular, se ele quer ir para as brenhas, ele quer atender no local fácil, porque ele atende no consultório dele,
ele atende na prefeitura, na UBS, ele atende no hospital regional, certo? Ele fica sobre aviso, sobre aviso. Vai ali no hospital final de semana para ver se você encontra um otorrinolaringologista. Quase não saiu o nome. Otorrinolaringologista. Um otorrino está sobre aviso. Agora, vá procurar um trabalhador no comércio para ver se ele está sobre aviso. Né? Então, veja bem, sempre os poderosos, a elite, tem facilidades. Agora, o trabalhador comum, normal, é quem bota essa máquina para funcionar, certo? Aqui, quem traz o cafezinho são as servidoras, quem traz água são as servidoras, certo? Quem limpa aqui são os servidores. Não tem nenhum vereador fazendo café, nem trazendo água, nem limpando isso aqui, não. São os trabalhadores e trabalhadoras aqui da Câmara. A mesma coisa é a máquina pública aqui no município. Mas, infelizmente, essas pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras, o tratamento é isso. Então, isso me preocupa.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
Eu quero aqui, primeiro, destacar as audiências públicas que serão realizadas até o dia 15 de dezembro, da nossa propositura. Dia 17 de novembro, de quarta-feira, de amanhã, oito dias, será realizada a audiência pública às 7 horas da noite, aqui na Câmara, para discutirmos resíduos sólidos, o lixo e também aterro sanitário. Então é importante essa discussão aqui no município de Patos, porque o lixo é luxo, mas aqui em Patos tem sido um problema para todos. No dia 24 de novembro, também numa quarta-feira, às 7 horas da noite, estaremos realizando outra audiência pública, desta vez com pessoas com deficiência, onde a gente vai discutir também a mobilidade urbana aqui no município de Patos. Então, é importante também essa participação de todos e todas. No dia 15 de dezembro, às 19 horas, também numa quarta-feira, será realizada a audiência pública que trata da moradia aqui no nosso município. Como todos sabem, nós temos um déficit habitacional, falta de moradia superior a 15 mil casas aqui no nosso município. E é importante essas três audiências públicas e também será realizada a audiência pública da Lei Orçamentária Anual, que ficou para o dia 1º, né, de 1º de dezembro, e aí é a iniciativa da presidente Dida Eduardo. Então, é importante a discussão aqui na Câmara Municipal, porque todos esses assuntos surgiram justamente das pessoas, da Associação dos Catadores, certo? Das pessoas que recolhem aí o lixo nas ruas, as pessoas com deficiência, os sem tetos, né? Os sem casa aqui do nosso município. E também essa lei orçamentária anual, com certeza é importantíssima essa discussão nessa audiência pública no dia 1º de dezembro. Mas, companheiros, eu quero aqui trazer uma preocupação sobre o trânsito de Patos. Mas especialmente essa ausência, eu não sei se é de planejamento ou é de tinta. Eu não sei se é falta de planejamento ou é falta de tinta. Porque você passa hoje nas faixas de pedestre, não dá para enxergar mais nada. Então, se essa tinta não presta, compre uma melhor. Se não tem melhor, aplique a que não presta, mas veja realmente o período que realmente essa tinta se sustenta nesse asfalto aqui em Patos. Porque muitas vezes, aplica a tinta na sexta-feira, na segunda-feira, ninguém vê mais nada. E nós temos uma situação muito difícil aqui no nosso município. Eu digo a você que o trânsito de Patos pode ser um dos mais violentos aqui do estado. Nem Recife, Natal,
Salvador, Fortaleza, você vê o que você vê aqui em Patos, presencia isso. Nem São Paulo, né? Por quê, gente? Você tem esses postos de combustível nas esquinas. O que acontece? Ali num posto viola, os caras entram por dentro do posto, moto até carro. Aí você vai lá para o paizão. O cara entra também ali por dentro, né? Então, não tem, o meu fio foi retirado, porque deveria inclusive ser preservado, deixar o local para a entrada do carro para abastecer e para sair. E aí quem fica desprotegido com isso? Vulnerável? As pessoas, os pedestres. Então, não respeita e também não tem faixa de pedestre, não tem nada. Ali entre o Senac e o posto Viola, na paralela a Horácio Nóbrega, não tem nada de sinalização. No próprio semáforo ali na linha férrea, se não fosse o semáforo, né? Olha lá como é que está a faixa de pedestre. E aí eu pergunto, superintendente Alucinaldo, é falta de dinheiro? É falta de planejamento? Ou falta de tinta? O que danado está acontecendo? Eu gostaria que Vossa Excelência respondesse ao povo de Patos. Respondesse aqui à Câmara. Porque é coisa que não tem sentido o que está acontecendo. Isso no centro da cidade, inclusive, imagina nos bairros. Lá no Jatobá, na Manuel Mota. Né? Imagina na Horácio Nóbrega, na rua Antônio Félix. E por aí vai. Então, fazer esse apelo aqui, para que vocês resolvam isso. Se a tinta não presta, aplique de 8 em 8 dias. Eu acho que dá para sustentar. Nós estamos também preocupados aqui com essa emissão de nota fiscal por parte da prefeitura. Gente, ninguém consegue emitir nota fiscal. Trocar o sistema, né? Precisa agora inserir todos os dados novamente, um a um. Aí, como diz aqui meu irmão, que cavilação foi essa? Para que isso? Para atrapalhar ainda mais a vida do povo? Que inclusive poderá ter prejuízos, né? Porque hoje quem vende, né, tem que emitir a nota fiscal. Quem compra também quer receber, né, a nota fiscal. E está nessa situação. Então tem que se resolver. E eu digo aqui, não é a questão de uma pessoa lá no computador que vai resolver, não. Tem que revisar tudo, né? Então eu também faço esse apelo aqui para que isso seja resolvido. Agora, fazer o seguinte esclarecimento. Nós estamos aqui em Patos com um déficit de 50 agentes comunitários de saúde. Inclusive, os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, um déficit de 30. Então, ou seja, nós precisamos aí de uma contratação no mínimo de 50 CS e 30 CE. E já existe, inclusive, o processo seletivo que foi feito e também existe o concurso público, onde existem muitos classificados. Então, tem áreas dessa que está sendo coberta por um agente só cobrindo duas áreas. E os agentes hoje, eles não estão cobrindo mais família, são pessoas, né? São pessoas. Já os agentes de combate às endemias devem visitar em uma média de 800 residências, né? Então, os agentes comunitários de saúde agora estão trabalhando o quê? Pessoas. E os agentes de combate às endemias, em torno aí de 750 a 800 residências. Então, existe essa dificuldade em Patos. Além disso, as condições de trabalho, né? Nós não temos, por exemplo, para os agentes de combate às endemias, aquela estrutura para ele vir lá verificar o tanque, né? Que fazia esse serviço antes, porque antes tinha pelo menos uma estrada fazendo esse serviço, né? uma picapezinha daquela. Hoje eu não sei se tem. Então, existe falta de agência de saúde, falta de agência de endemias e falta de condições de trabalho, certo? E para completar, nem o Previne Brasil também receber, que é o incentivo. Então tem toda essa dificuldade, né? Mas está chegando a conta para quem? Para nós que moramos, né, na comunidade, né? Então é importante a gente fazer esse debate aqui, não no sentido de eliminar uma coisa ou outra, mas por que está acontecendo isso, né? Eu acho que todos os companheiros e companheiras se integram, se dedicam a esse trabalho, mas falta esse número de profissionais ser completado e, além disso, as condições de trabalho. Uma outra punhalada que os ex-diretores de escolas e creches estão recebendo agora é porque tem uma orientação do Tribunal de Contas do Estado, uma orientação, e esses diretores e diretoras que tiveram as suas incorporações de vantagens, de gratificações, incorporadas à aposentadoria, estão agora sendo excluídos. Essas gratificações estão sendo excluídas dessas pessoas. E há um grande prejuízo, mas infelizmente o Patos Prévio parece que tem um prazer, aquele prazer de dizer, ei, vou tirar teu salário, tu vai receber menos. Porque nem sequer se propõe a fazer uma reunião com essas pessoas, de reunir com os sindicatos, de reunir para discutir e ver o que pode fazer. O que é que o Patos Prévio faz aqui em Patos? As orientações do Tribunal de Contas para ferrar, para prejudicar os servidores, eles colocam em prática imediatamente. Nem recorrem. Nem recorrem. Tem decisões aí que o Patos Prévio, enquanto autarquia, era para recorrer. Mas eles colocam logo em prática. É orientação. Agora, quando tem uma orientação do Tribunal de Contas para favorecer os servidores, eles ignoram. É assim que age o Patos Prévio aqui no nosso município. E eu vou dizer a você com toda tranquilidade, piorou, inclusive no tocante à relação, né? Piorou, né? Inclusive, Jamerson, é importante a gente ver o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, né? As atas que não são feitas, os convites que nós não recebemos, né? E nós queremos, inclusive, a reunião presencial, para discutir essa questão do Patos Prévio, certo? Não vieram cobrar da gente, a gente agora vai cobrar também, certo? Então nós queremos discutir e já denunciar essa situação aqui no tocante a essa situação dos aposentados que eram ex-diretores aqui do município de Patos que estão tendo esse prejuízo. Em relação a essa questão da saúde ainda, a maternidade, gente, continua na mesma situação. O governador João Azevedo, ele tem que olhar o município de Patos como um todo. Ele olha o grupo político e atende aos interesses do grupo político. Tem que atender aos interesses do povo. Essa que é a questão central. Mas não vê. O deputado estadual aqui de Patos é mesmo que não tem. Desapareceu. Não aparece. Né? E por aí vai, não tem representação. Né? Nós tivemos, inclusive, essa situação da saúde, nós temos o Hospital do Bem, que foi construído aí pelo governador, o ex-governador Ricardo Coutinho, certo? Que está passando pela mesma situação que passou o Lula, nessa Operação Calvário, sem provar nada. E não vão provar, é só para queimar o sujeito. Mas nós temos aí o Hospital do Bem, que poderia ser reestruturado, não tem radioterapia. Que é a pior dificuldade, porque a quimioterapia, você vai, toma a quimioterapia em João Pessoa e retorna. A radioterapia é todo dia. E você tem que ter um ponto de apoio lá em João Pessoa. E aqui poderia melhorar esse atendimento, no tocante ao Hospital do Bem, mas não melhora, porque não lutam. É só propaganda e empregando o povo. É só camuflagem. Tem que sair da camuflagem. E tem que realmente apresentar resultado para o povo. Então, Hospital do Bem, maternidade, hospital regional, hospital infantil, gente, são casas de saúde que devem dar uma resposta não apenas ao povo de Patos, mas também da região. A maternidade atende aí mais de 50 municípios. Então tem que melhorar isso aí. Mas não, ficam calados, ficam quietos. E quem está falando na saúde de Patos, inclusive estadual, é a Câmara Municipal, porque não tem deputado. Quero destacar aqui a invasão no açude do Jatobá. É uma coisa, assim, triste. Nós sabemos que o açude do Jatobá é um manancial importante aqui para a nossa cidade, que nós ainda aproveitamos aquela água. A Cajepa está lá tirando água todo dia e vendendo para a gente. Acontece que a área do açude está sendo invadida, ocupada há muito tempo. A gente sabe, vereadores, a gente sabe que nem todas as pessoas que estão ali estão de forma irregular. Agora, ultimamente o que fizeram? Puxaram a alvenaria em cima daquele pedregal que tem lá. Como se não bastasse, ainda puxaram uma cerca de arame farpado. 14 fios de arame que não passa um peixe. Um peixe não passa. Mas não ficaram satisfeitos. Colocaram pedras. Pedras cortantes. E aí, quando o inverno chegar, o açude encher, quem mergulha ali vai morrer. Porque a cerca e as pedras irão ficar submersas. E aí é importante que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente não fique empurrando para o Estado, nem a SUDEMA, IBAMA, DENOX, fique empurrando, né, para a esfera exclusivamente federal. Eu acho que tem que ser uma ação aqui conjunta, inclusive da gestão municipal, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do povo de Paz, para salvar o assunto do Jatobá. Porque eu lembro bem antes, aqueles moradores lá do Alto Tatubiba foram inclusive um tempo aí atacados, porque falavam que estavam poluindo o assunto do Jatobá. E aqui eu pergunto, só polui o assunto do Jatobá se a festa for de pobre? Se for de rico, não polui, não? E até aqui, eu também apresentei um requerimento preocupado com o aterro sanitário que está sendo construído lá em São José do Bonfim, que poderá poluir o açude Tubarão, o Riacho dos Mares e chegar no Jatobá. Aí, de uma hora para outra, aparece uma coisa dessa, né? O próprio açude sendo poluído. Sendo poluído. Então, veja bem, é triste essa situação que nós presenciamos aqui no município. E nós queremos, acima de tudo, essas informações para agir juntamente com a Câmara Municipal, Ministério Público Estadual, Federal, DENOX, né, para que a gente procure uma alternativa. Agora, aquela área não pode ser, na verdade, invadida da maneira que está.
Eu, sempre final de semana, tenho feito um esforço para visitar os bairros aqui de Patos. E também tenho feito um esforço para visitar alguns municípios vizinhos. E eu observo a grande diferença em relação ao nosso município. Eu, inclusive, estive em Malta, e você vê a entrada do município de Malta, uma maravilha, uma beleza, né? Quem vai para Condado e quem vem de Condado, quer dizer, né, a cidade organizada, né, iluminada, a entrada toda bonitinha, né? Você vai ali em São Mamede, inclusive, tem um espaço, né, para caminhada, tudo organizado, né? Estão fazendo arborização, né? A cidade, essa entrada também muito, muito organizada. Você vai ali no município de Serra Negra, no Rio Grande do Norte, você vai lá no cemitério, né? Está tão bonito o cemitério, mais bonito do que alguns prédios aqui do nosso município. Por exemplo, do que o centro administrativo, certo? O cemitério de Serra Negra, certo? Aí você vem aqui para Patos, aí você observa o quê, gente? A saída para São José do Bonfim é uma tristeza. É o mato tomando de conta. É da universidade, ou seja, da Rua 19 até o IFPB, é um desmantelo só. Não tem iluminação completa. O mato tomando de conta, é a malva tomando de conta. Toca um fogo, bota o entulho, joga um lixo. Aí eu fico perguntando, por que não se faz realmente a limpeza nesse trecho. É tão bonito uma cidade organizada, né, pintado o meu fio tudo direitinho, né, porque cada um aqui quer ver a cidade bonita, organizada. Aí, às vezes, chega uma pessoa lá de fora, diz, mas, rapaz, a cidade está bagunçada demais aqui. Eu pensei que era uma coisa, mas é outra. Aí você vai ali, na saída para Campina Grande. Quem vai para o terminal rodoviário, as ocupações que estão acontecendo ali do lado direito, quem vai daqui para lá. Certo? Inclusive com barracas, que começa a vender lanche e depois passa a vender cachaça. Né? E tem outras construções. Aquele espaço ali, inclusive ao lado de uma loja de carro, poderia ser uma praça. Ali em frente ao bairro das Placas, poderia ser uma praça, mas não, está sendo um local de colocação de lixo, que o povo continua colocando lixo, certo? Aí não é falta de consciência, certo? Ninguém é doido, sabe que não é para estar lixo, mas estão ocupando aquelas áreas. Você vai aqui na rua Lima Campos, depois de Pontilhão, você vê um local que poderia ser uma praça, o que existe lá? Bares, né? Então, é essa situação que nós estamos presenciando aqui no município e não é tomada uma providência. Você vai ali na ponte do São Sebastião, qual a acessibilidade que tem ali para um cadeirante? Né? Para um cadeirante? Vem ali da igreja, Nossa Senhora, da igreja São Sebastião para o centro. Por onde você vai passar se não for pelo asfalto? Porque, inclusive, tem barracos e mais barracos. E hoje eu passei, tem lá uma placa. Vende-se. Vende-se. Então, que mobilidade urbana a gente tem em Patos? Né? Que acessibilidade a gente tem em Patos? Então, eu estou colocando aqui, não é nesse sentido só de criticar, não, mas da gente buscar a solução. Eu acho que tem alternativas para isso. Aí você vai lá no assunto do Jatobá. Gente, ali é um cartão postal. Aquela pedra que tem ali perto do balde do açude, ali é uma vista bonita, que a gente vê todo o açude, pessoas que vão lá fotografar, né? Sentir realmente o local, né? Inclusive, como diz aqui, quem bebe a água do açude do Jatobá não esquece de Patos, mas o açude está sendo morto, está sendo assassinado, porque construíram uma alvenaria e uma cerca com 14 fios de arame em cima daquela pedra. Quer dizer, então são coisas que a gente tem que realmente discutir aqui na Câmara Municipal.
Vamos agora para o intervalo musical e em seguida a gente volta.
Aí, senhor, cuidado com essa rapaziada de pescoço ocupado, que eles não são de brincadeira. É um rapaz de 171, amizade. E se vocês estão afim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Só porque moro no morro, a minha miséria vocês despertou. A verdade é que vivo com fome, nunca roubei ninguém, sou um trabalhador. Se há um assalto a banco, como não podem prender o poderoso chefão? Aí os jornais vêm logo dizendo que aqui no morro só mora ladrão. Se vocês estão afim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Algemo malandro, o ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Falar a verdade é crime, porém eu assumo o que vou dizer. Como posso ser ladrão se eu não tenho nem o que comer? Não tenho curso superior, nem o meu nome eu sei assinar. Onde foi que se viu um pobre favelado com passaporte pra poder roubar? Se vocês estão aqui de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho.
Arrocha logo,
o ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colar.
É tudo 14,
amizade.
Ninguém tem mansão, nem casa de campo pra veranear, nem iate pra passeios marítimos e nem avião particular. Somos vítimas de uma sociedade famigerada e cheia de malícia. No morro ninguém tem milhões de dólares depositado nos bancos da Suíça.
Se vocês estão aqui de prender o ladrão,
aí tá certo.
Podem voltar pelo mesmo caminho.
Pra quê?
Você está ouvindo o programa Se Enfeite para Todos. Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Na sessão da última quinta-feira, eu falei sobre a educação e situação das escolas e creches aqui do município, também sobre o distrito de Santa Gertrudes, sobre a taxa de iluminação pública, que apesar dela ter sido eliminada de terrenos baldios, mas existe ainda uma dívida enorme, né, dos contribuintes para com a gestão municipal. E nesse sentido, eu estou solicitando que o prefeito encaminhe um projeto de lei para a Câmara para justamente dar anistia a todos esses contribuintes. Falei da situação do PROCON e os bancos, né, que estão aí desrespeitando os aposentados, os idosos, as pessoas com deficiência, especialmente o Banco Itaú e o Banco Bradesco. Também falei sobre a situação dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que não têm condições de trabalho, que, na verdade, precisamos de contratar novos ACS e também novos ACE aqui para o município. Falei dos servidores da saúde, mais uma vez, né, que ficaram aí sem receber o Previne Brasil, o antigo PEMAC, e a situação da Zona Azul, que o que foi apresentado até o momento não é de bom agrado para o povo de Patos. Escuta aí a minha participação na sessão da última quinta-feira na Câmara Municipal de Patos.
Mas trago aqui na noite de hoje algumas questões que envolvem diretamente o nosso povo. Educação. Eu estou preocupado com a conclusão das obras que foram iniciadas há mais de um ano em algumas escolas e creches aqui no município de Patos, especialmente no tocante à cobertura de quadras esportivas, à cobertura de pátios, a organização das salas, especialmente para o retorno pós-pandemia a aulas presenciais, porque hoje existem salas de aula que têm o ar-condicionado que não funciona adequadamente, mas aí colocaram ventiladores e as janelas foram fechadas. Então, todas essas salas, não apenas de escola, mas também de creches, as janelas devem ser reabertas, funcionará ar-condicionado, certo? E também vem essa questão dos ventiladores, porque é uma nova adequação a essa situação da pandemia que vive ainda o nosso país e o nosso povo. Outra preocupação é em relação à rede trifásica, porque a maioria das escolas e creches mais antigas, quando liga o freezer, quando liga a geladeira, quando liga o ar-condicionado, né, a energia cai, desaparece. Então é preciso, eu já estou aqui alertando, para quando reiniciar as aulas, não passarmos por esses vexames, que essas escolas não precisam apenas de pintura, mas precisam, inclusive, de uma recuperação completa. Adequação dos banheiros, né, o retelhamento, melhoria das salas, da cozinha e assim sucessivamente. Então, trago hoje essa preocupação, não esquecendo também das quadras de esportes em diversas escolas aqui do município, como é o caso da Escola Zefinha Mota, do Monsenhor Vieira, né, do Ageu de Castro, que precisam, na verdade, também serem recuperadas, porque a parte elétrica está comprometida em algumas situações.
Já em relação à saúde, outra preocupação nossa, o Previne Brasil, o antigo PEMAC, a primeira parcela chegou no primeiro semestre deste ano, a segunda parcela agora, mês de setembro, né? No segundo semestre, e até o momento, os agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, os servidores da saúde, não receberam esses recursos. Então, nós precisamos de uma resposta urgente por parte da Secretaria Municipal de Educação, no caso aqui do Previne Brasil, da Saúde, em fazer o pagamento do Previne Brasil, porque é um recurso extra que vem justamente para incentivar aos servidores e servidoras, é um incentivo profissional, e a outra parte é justamente para investimento. E, no entanto, esses recursos, até o momento, não foram destinados. Em 2021, nenhum servidor e servidora tiveram a oportunidade de receber esse recurso do Previne Brasil, o antigo PEMAC. E outros municípios estão pagando. E é importante que a Secretaria de Saúde dê uma explicação, porque não pode ficar dessa maneira, sem esse pagamento, porque é uma grande contradição. Você tem aqui o servidor contratado, o servidor comissionado, recebendo dentro do mês trabalhado, na própria Secretaria de Saúde, mas, no entanto, os servidores efetivos não estão recebendo. É aquele velho ditado, tem comissionado e contratado quem pode. Eu acho que tem que priorizar os servidores efetivos aqui do município para que o seu pagamento saia dentro do mês trabalhado. Essa é a nossa luta, enquanto sindicalista, enquanto vereador e vice-presidente do Sinfemp de Patos e Região. Trago aqui também outra preocupação em relação ao distrito de Santa Gertrudes. Amanhã, Patos para Frente estará lá. E eu espero que seja para frente mesmo. Mas esse para frente tem que ser o povo. O povo é que tem que ir para frente. O povo é que tem que avançar nas suas melhorias. E nós estamos lá, o posto de saúde Antônio Urquiza, um descaso total. O mofo tomando de conta. A sala de atendimento do médico é uma vergonha, gente. Então precisa de uma recuperação urgente na UBS Antônio Urquiza, lá no distrito de Santa Gertrudes. Precisa de uma farmácia básica, porque quem precisa comprar a losartana, que é R$ 4,00, tem que sair lá de Santa Gertrudes para vir para Paz pegar na farmácia básica aqui. E quando chega aqui também não tem. Então nós precisamos de um novo olhar para o distrito de Santa Gertrudes, que muitas vezes só é procurada na época da eleição. Todo mundo vai pescar voto lá em Santa Gertrudes, inclusive eu. Mas eu estou aqui falando, eu estou colocando essa situação. Então, que esse programa amanhã, a prefeitura vai estar lá, na verdade, resolva os problemas do distrito de Santa Gertrudes, que são muitos. No saneamento básico está incompleto, o rio Panati sendo poluído, os açudes do Patativa do Açaré no mesmo rumo, né? Falta calçamento, ali era para funcionar um PA 24 horas, porque você tem um assentamento Patativa do Açaré com um grande número de moradores, de famílias, você tem a comunidade rural ali, dos sítios, também muita gente morando, né? Além das adjacências. Então é importante que tenhamos ali no distrito de Santa Gertrudes um único empate, um atendimento diferenciado. Precisamos da farmácia básica, precisamos de um laboratório. Que tanta dificuldade é essa para instalar um laboratório ali em Santa Gertrudes? Contrata profissionais, porque é uma população realmente que tem todas as condições de ser atendida. E eu nunca esqueci aqui, é justamente da falta de telefonia móvel, né, que não existe em Santa Gertrudes. Então, acho que é importante que se faça isso, porque é um distrito importante. Tem aquela feira da agricultura familiar, que não tem nenhum apoio da gestão municipal, e nós precisamos também ver isso aí. O apoio, ali tem grande produção agrícola na região. Então, eu espero que esse atendimento amanhã em Santa Gertrude não sirva só para pintar a unha, mas acima de tudo, para ver os problemas graves que passa aquela comunidade, que passa aquele distrito, que passa aquele povo. Quero também trazer na noite de hoje uma discussão aqui sobre a taxa de iluminação pública. Estou apresentando aqui um requerimento pedindo que o prefeito Nabor Vanderlei encaminhe aqui para a Câmara um projeto de lei para dar anistia, perdoar a dívida de todos os contribuintes aqui de Patos que têm terrenos, que estava pagando, inclusive, aquela taxa de iluminação pública de terreno baldio, certo? Inclusive, muitos locais que não tinha poste, que não tinha lâmpada, né? Se não tem um poste, com certeza não tem a lâmpada, que não tinha nada. Aí você ia pagar o IPTU, era R$80 o IPTU, a taxa de iluminação era R$140. Tem muitas pessoas devendo, inclusive pobres, né, que compraram o seu terreno, 10 por 30, que estão pagando, mas tem essa dívida lá na prefeitura. Então o prefeito Nabor foi sensível, porque foi o primeiro projeto que ele mandou aqui para essa Câmara, o 001-2021, que tratava justamente do fim dessa taxa de iluminação pública de terrenos baldios, ou mesmo áreas que estejam construídas, mas que ainda não tenham a instalação da energia, que não paguem. E agora nós precisamos de mais sensibilidade ainda para quê? Para encaminhar um projeto de lei aqui para a Câmara, anistiando essas pessoas que devem realmente ainda a taxa de iluminação pública. Por quê? Para quem tem dinheiro é muito bom. Mas quando você juntar aí 5 anos, né? 5 anos, vai dar 500 e poucos reais. Então é uma despesa, com certeza, para esses contribuintes, né, para a nossa população, especialmente a mais carente. Porque tem muita gente que tem terrenos que o mato está tomando de conta. Compraram, né, só para investir, que não tem nenhum benefício, especialmente em alguns loteamentos. Porque aqui o camarada anteriormente chegava, apresentava a proposta, o loteamento era liberado, sem ter meio fio, sem ter energia, sem ter água, sem ter caixa d'água, alguns estão construindo agora, sem nada, sem nada. Aí quem comprou se prejudicou, certo? Se prejudicou porque não teve, até hoje, condições nem de construir. E o maior exemplo é aquele loteamento que fica em frente ao Tigrão, né? Uma área importante daquela, mas não tem água e as pessoas não têm como construir. E também algumas áreas ali depois do aeroporto aqui do nosso município. Trago também, na noite de hoje, um requerimento para que o PROCON municipal faça a fiscalização nesses bancos. Gente, é uma esculhambação, não tem outra palavra, é uma falta de respeito por parte dessas agências bancárias de Patos. São todas, não tem exceção. Agora, a pior situação se concentra no Banco Itaú, num Banco Bradesco. Você passa ali meio dia, na última segunda-feira, eu fui para a reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e presenciei lá uma fila que chegava no Sindicato Rural e a outra dobrava já ali para o Fórum Miguel Sátiro. As pessoas nas calçadas, idosos, pessoas com deficiência, pessoas doentes, num só causticante. E meio dia, quando eu passei, a fila estava praticamente do mesmo jeito, certo? O Banco Itaú é desrespeitoso com os contribuintes, né? Com a população de Patos, com os aposentados, com os idosos, com as pessoas com deficiência, com todos aqueles e aquelas que precisam receber seus proventos naquela agência bancária. A começar pelo tamanho, pequeno, espaço pequeno, que não condiz com um bom atendimento aqui para a nossa cidade, né? Você vai para o Bradesco, outra calamidade, né? Não diferencia muito as pessoas nas calçadas, filas enormes, também não tem um bom atendimento. Então o PROCON tem que agir em cima desses bancos. Mas não, o que é que o PROCON aqui de Paz está fazendo? Está fazendo pesquisa de preço, como se as mulheres, as donas de casa, os donos de casa, o povo não soubesse o preço de um quilo de feijão, de um quilo de arroz, de um quilo de carne, de um ovo, né? O povo já sabe disso. Então é preciso que o PROCON haja juntamente a essas empresas, Muitas vezes você faz uma compra, é enganado, né? Essas empresas de telefonia são as que massacram ainda mais o povo aqui em Paz. Então o PROCON tem que agir em cima dos grandes, que tem prejudicado o nosso povo, agir em cima dessas agências bancárias, tomar atitude. Mas não, fica divulgando pesquisa, coisa besta, boba, sem necessidade. Procura o que fazer para atender o povo, né? Porque todo mundo já sabe quanto é um ovo, é R$1,20. Todo mundo já sabe quanto é um botijão de gás, é 110 conto. Certo? Então, tal canto é 110. Ah, mas você compra por 108. Meu amigo, isso não interessa não. Deixa o povo pesquisar, o povo procura o local mais barato. Agora, haja realmente em cima dessas grandes empresas que massacram o nosso povo. Mas, infelizmente, não é isso que tem acontecido aqui em nosso município. Então, portanto, na noite de hoje, eu trago essas preocupações, né, no tocante às escolas e creches municipais que não concluíram o serviço, a questão da saúde, do PROCON, dos bancos e dessa taxa de iluminação pública. Muito obrigado.
Veja bem, em relação a essa zona azul, realmente é uma zona de exploração. Isso aí não tem nenhuma dúvida. O próprio projeto que foi aprovado aqui na Câmara é uma desgraça. E a STETRANS já está lá num projeto, ela que vai servir a empresa Rizopark. Rizopark. Por quê? Porque se passar de 2 horas, quem vai multar? Os agentes da STETRANS. Certo? Quem vai fiscalizar se os carros estão com estica e tal? É STETRANS. Então vamos passar nas viaturas, que agora botaram um nome, é policiamento de trânsito, e realmente vai fazer o papel que a empresa deveria fazer, contratando novos trabalhadores e trabalhadoras. E, ou seja, a STETRANS vai contribuir com o lucro da Rizopark. Vai ser aquele sorriso de um canto ao outro da boca e as lágrimas para os patuenses. Certo? Então está no projeto, está lá no papel. Não tem novidade. Está lá e eles vão cumprir. Eles querem até descumprir os 20, passar para 10, que queriam rotatividade de moto de 2 em 2 horas. Imagina, sem estar escrito, sem estar no projeto, imagina o que está no projeto. Vão seguir a risca. E esse povo que está aí chiando mais do que Maracá de Cascavel, né, que vem lá de fora, do Paraná, de Sebadione, não tem nenhum compromisso com o povo de Paz, não. Quer levar o dinheiro e acabou. Alguma dúvida? Nenhuma. Então, aqui, todos são conscientes e sabemos o que realmente foi aprovado nessa Câmara.
Estamos apresentando... Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Meus amigos e amigas, na última segunda-feira, né, dia 8 de novembro, foi realizada a reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Patos, onde foi apresentada a proposta do regimento interno, onde foi discutida também a eleição, inclusive a eleição que estava prevista, né, para acontecer nesse dia, ela foi suspensa, tendo ficado aí remarcada para o dia 13 de dezembro, né, uma segunda-feira. Está se construindo aí, na verdade, uma chapa única composta por João Monteiro, presidente, né, por Ferré Machiste, né, como vice-presidente, a Jeane Venâncio, né, como primeira secretária e a Daiane como segunda secretária. Né. É importante, né, essa união, essa unidade no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, porque, acima de tudo, a nossa luta é que as políticas públicas cheguem realmente aos agricultores e agricultoras familiares, né? Chegue a todas as comunidades. Além disso, tivemos uma participação importantíssima de Socorro Cruz, que inclusive estava lá representando a Empaé, né, que realmente tomou a frente dos trabalhos, é quem está responsável, inclusive, para ela e outros companheiros, para a comissão eleitoral, né, para receber realmente os nomes dos candidatos e candidatas. Então, fez uma apresentação do regimento interno excelente e tem uma reunião extraordinária, inclusive no dia 22 de novembro, para aprovarmos definitivamente o regimento interno do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Patos. Ou seja, dia 22 a gente aprova o regimento, mas já foi convocada aí, né, a eleição para o dia 13 de dezembro. Então é importante a participação de todos os dirigentes de associações comunitárias, de organizações dos movimentos sociais, para a gente realmente dar continuidade a esse trabalho do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável aqui no município de Patos. Estive fazendo uma visita, enquanto vereador, representante do povo de Patos, num aterro sanitário que está sendo construído no município vizinho de São José do Bonfim. E alguém aqui pode até indagar, mas o que tem a ver um vereador do município de Patos estar interferindo em obras em outro município? A resposta é simples. É porque justamente o que dizem é que esse aterro sanitário ele poderá trazer prejuízos para córregos, riachos, rios, para o açude do Tubarão, que é no assentamento, né, do Tubarão. E o Tubarão, todos nós sabemos, que sangra para dentro do açude do Jatobá. Então, como todos nós temos conhecimento, a água vai longe, né? Então, a visita que eu fiz na última sexta-feira, né, ontem, foi justamente com esse objetivo de conhecer o local que está sendo construído, o aterro sanitário. E, na verdade, é um local que eu achei, é um baixio, inclusive pega um riacho, né, um riacho grande. Há também uma área baixa, certo? Baixa, tem poços cacimbões, inclusive um poço Amazonas lá com água. Então, essa preocupação minha é justamente não apenas do açude do Jatobá, mas de contaminar o lençol freático. Ou seja, além desse prejuízo aqui para o município de Patos, também um prejuízo, né, para a comunidade rural de São José do Bonfim. Por exemplo, quem mora no Tubarão já está levando lá poeira há muito tempo, né? Ontem mesmo era uma coisa assim absurda. Então ali tem que ser feito um asfalto, calçamento, mas especialmente asfalto, porque o calçamento não vai aguentar os caminhões pesados passarem por cima, né? A gente tem bom exemplo aqui no município vizinho de Quixaba, né, onde aquelas caçambas de areia que vem de cacimba de areia acabam realmente o calçamento da cidade. E se deixar da maneira que está, né, a poeira ninguém aguenta, vai adoecer as pessoas ali na agrovila do assentamento do Tubarão. E também vai prejudicar a comunidade rural, que é uma média de 10 quilômetros, né, da pista para esse aterro sanitário. Então, na próxima quarta-feira, nós estaremos realizando uma audiência pública, precisamente às 7 horas da noite, na Câmara Municipal de Patos, onde será discutido resíduos sólidos e também aterro sanitário. E nós vamos chamar a representação dessa empresa que está fazendo essa construção para dirimir as dúvidas. Nós não estamos aqui afirmando que vai poluir. Nós realmente estamos conhecendo a área, queremos explicações, né, porque, acima de tudo, o vereador tem que defender os interesses em seu município. E, infelizmente, aqui em Patos, nós estamos, na prática, sem representação de deputado estadual. E aí, uma problemática dessa, que envolve diversas comunidades, né, dois municípios ou até mais, certo? É importante que tivéssemos aí uma participação estadual. Mas, no entanto, como não tem, a gente vai ter que fazer realmente essa luta aqui na Câmara Municipal de Patos. Então, por isso que essa visita foi importante, né, amanhã de ontem, né, com a equipe, com engenheiros, com técnicos, realmente com o objetivo de fazer essa visita no local e identificar algumas coisas para podermos passar para a população. Um bom final de semana para todos e todas. No próximo sábado, nos encontraremos aqui com mais um programa Agora Patos.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.